A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a juíza Giane Maria Moreschi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o trabalho desenvolvido pelo Fórum Descentralizado aqui do Boqueirão. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Giane. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência lá no fórum.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é esse trabalho desenvolvido pelo Fórum Descentralizado do Boqueirão e quais são as competências do Fórum e as pessoas de qual região podem ser atendidas nele?
Então, na vara descentralizada do Boqueirão, nós julgamos causas relativas à família, infância e juventude e também aos juizados especiais, tanto juizados cíveis quanto juizado criminal. A nossa competência abrange os bairros do Boqueirão, Alto Boqueirão, Auer e Xaxim. Então, são essas as pessoas que podem nos procurar.
Uhum. E, doutora, a demanda no fórum ela é muito grande. E quais são as demandas, as situações mais corriqueiras que chegam até o fórum?
Sim, a demanda no fórum é bastante grande. Atualmente, temos mais de 5.700 processos em andamento. Agora, no último mês, em setembro, foram distribuídas 532 novas ações. Em julho, em agosto, foram distribuídas mais de 580 novas ações em cada mês. Então, o volume, a demanda é bem expressiva mesmo. E o que temos de demanda mais corriqueira, no caso, na área da família, são ações de alimentos, né, pensão alimentícia, pedido de guarda, divórcio, execução de alimentos. No juizado criminal, tem bastante questão que envolve posse de droga, né? Quando a pessoa possui droga para consumo próprio. Perturbação do sossego tem bastante também. Nesse caso, seria utilização de som em volume inadequado, que incomoda os vizinhos.
Sim.
E em menor quantidade, um pouco, no juizado criminal, ameaça e injúria. Juizado cível, a gente tem muito que é de relação de consumo. E, em menor quantidade, seria execução de título extrajudicial. Cheques, duplicatas.
Uhum.
Na infância e juventude, a maioria dos processos são medidas protetivas. Aplicada em favor das crianças ou adolescentes. E essas crianças são expostas a maus tratos e, lamentavelmente, muito questão de abuso sexual. Então, são medidas protetivas para essa finalidade, né? Para proteger e tirar a criança ou o adolescente dessa situação de risco que ela está exposta, na maioria dos casos, na própria família.
Uhum. E, doutora, explica também para os nossos ouvintes por que o Poder Judiciário aqui do Paraná ele resolveu implementar fóruns descentralizados como o do Boqueirão. E quais são os benefícios para a população dessas unidades descentralizadas? A gente sabe que tem outras também, né?
Sim. Aqui no Paraná, nós temos em Curitiba, temos 5 fóruns descentralizados, né? Um deles é o do Boqueirão. Uma das intenções, e talvez até seja a mais importante, é justamente aproximar a justiça da população, né? A gente fica mais próximo. Inclusive, as competências são aquelas mais procuradas, que é família, infância e juventude e juizados especiais. Então, a intenção seria essa. O benefício é justamente pela facilidade da população, que tem o fórum ali próximo à sua residência, sem ter que se deslocar distâncias maiores para buscar a justiça, para reivindicar seus direitos. É, também uma vantagem é ser atendida próxima da sua residência e que os fatos eles são apurados próximos de onde aconteceram. É, por exemplo, na questão da infância, uma criança que está sofrendo maus tratos numa determinada região. É, como eu atendo apenas esses quatro bairros já mencionados, Boqueirão, Alto Boqueirão, Aue e Xaxim, eu posso ficar mais focada nesses bairros. É, eventualmente, se tem alguma dificuldade, o oficial de justiça está com alguma dificuldade de cumprir uma diligência, de localizar uma criança, às vezes uma busca e apreensão que a gente pede, eu tenho essa facilidade, eu chamo o oficial de justiça e eu fico mais focada. Eu já sei que numa determinada situação eu tive um problema numa região, se eu tiver novamente problema naquela região, eu já sei algo a mais. Diferente de quando a gente atende toda uma região maior, porque aí o foco ele não é tão restrito. Uhum. Então, eu acho que isso ajuda muito essa questão de apurar mesmo os fatos.
Uhum. Doutora, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes dessa questão que é bem importante, da importância da aproximação do poder judiciário com a comunidade. Por que, que isso é tão importante?
Até para a pessoa se sentir mais protegida, o acesso à justiça, né? Ela sente mais que está próximo dela, que não é algo que ela não vai conseguir alcançar. Se ela tem um problema, se ela tem um direito violado, ela estando próximo, isso facilita. É, ela se sente, penso eu, mais protegida, mais segura. É mais fácil para ela ir buscar o seu direito.
Uhum. E, doutora, a prática da conciliação é também estimulada no fórum? E quais são as vantagens disso para a população?
Sim, estimulamos muito a conciliação. É, a maioria dos nossos processos ele já se inicia com uma audiência de conciliação ou mediação. É, no fórum nós temos o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e no SEJUSC é possível fazer acordo antes mesmo de propor ação.
Uhum.
Então, por exemplo, um casal quer se separar, quer se divorciar, e eles têm uma boa conversa. Eles fazem um acordo entre eles, redigem esse acordo e levam até o fórum. Não precisa propor distribuir ação. Antes de distribuir ação, vai para o SEJUSC, e ali mesmo já é homologado, já é decretado divórcio. Alimentos podem ser fixados, guarda, visita dos filhos, do casal. Tudo isso pode ser resolvido sem a propositura da ação, antes mesmo de propor ação. Então, ela é homologada por sentença, é um título executivo judicial, antes mesmo de proposta ação. Então, esse é o SEJUSC pré, que a gente chama. É, e existe também o SEJUSC processual. Por exemplo, num caso onde o casal quer se divorciar, mas não existe essa conversa, ou às vezes a esposa quer o divórcio, não sabe onde está o marido, porque essa separação de fato aconteceu há muitos anos, o casal se separou fisicamente, cada um foi para um lugar, ela não sabe. Então, não é possível propor essa no pré-processual, porque não tem a concordância do marido. Mas pode ser encaminhado para o SEJUSC, depois que localizarmos, né, logicamente, o endereço, que também no fórum nós temos vários convênios, Bacenjude, Renajude, tem vários convênios, Infojude, que podem localizar o endereço de pessoas que estão desaparecidas. E aí pode ir para o SEJUSC, sim, depois de proposta a ação. Inclusive, a gente encaminha para lá, 90% dos casos processuais vão para o SEJUSC. Quando que nós não encaminhamos? Quando, por exemplo, uma das partes, não reside no Paraná. Né? Reside, às vezes tem gente que mora no Nordeste, no Norte, então é um custo muito alto para vir para uma audiência de mediação.
Sim.
Mas, de qualquer forma, mandamos citar já esse requerido, né? E já no mandado de citação, já consta que, caso ele tenha interesse em conciliação, ele que informe que não há nenhum impedimento de ser remetido esses autos ao SEJUSC, pelo fato da pessoa residir fora. Só que nós não mandamos já de início. Havendo uma sinalização de que há um interesse, aí vai para essa tentativa de conciliação, né, de mediação, que a gente chama. E ainda tem mais, se passado pelo SEJUSC e ainda não foi possível a conciliação, o processo segue o trâmite normal, vai para a instrução. Na instrução, o que acontece? A gente vai ouvir testemunhas, vai ouvir as próprias partes. Então, é designado um dia para esse ato. Chegado o dia, as partes estão no fórum, as testemunhas também. Antes de iniciarmos as oitivas, a instrução propriamente dito, a gente tenta mais uma vez uma conciliação entre as partes. Então, eu chego na audiência, eu pergunto da possibilidade de um acordo. Eu normalmente, às vezes eles respondem já muito seco, assim, não temos acordo. Eu procuro entender por quê, qual é a razão. Nós, felizmente, também temos um promotor bastante atuante, ele também ajuda nessa questão da conciliação. Temos a Defensoria Pública no fórum, quando é processo da Defensoria, elas também auxiliam muito na conciliação. Então, ainda como uma última tentativa em audiência, é no dia da audiência de instrução. Então, nós focamos bastante na conciliação. E você perguntou também com relação às vantagens,
sim,
né?
Sim, sim. Para as partes em si.
Para as partes, exato. Eu entendo que a conciliação ela é sempre muito mais vantajosa para as partes do que uma sentença. Por quê? E isso eu até falo nas audiências. Quem já teve a oportunidade de participar numa audiência comigo pode confirmar. Eu entendo assim, que se as partes chegam num acordo, só vai ser um acordo, logicamente, se cada uma das duas abrir mão de alguma coisinha. Se ninguém abrir mão de nada, não vai sair acordo.
Sim.
E quando as partes abrem mão para sair o acordo, elas vão para casa com uma grandeza, assim, do tipo, eu fui superior, eu abri mão de uma coisa que eu queria em prol da paz na família. E isso eu acho que facilita o pós-audiência, porque a maioria dos nossos casos ali não se encerra no processo. É um pai e uma mãe que tem uma criança no meio. Então,
relações familiares,
relação,
né?
Familiar. Então, ela não vai ser... É diferente do cível, porque no cível, muitas vezes, não é família envolvida. As pessoas se encontram na audiência e nunca mais vão se encontrar. Na família, não. Elas se encontram na audiência, elas vão se encontrar no dia a dia, no cotidiano. Então, não é bom ter um conflito ali. E, às vezes, a sentença... primeiro que ambas as partes, em regra, não gostam. Porque aquele que vai pagar acha que é muito, aquele que vai receber acha que é pouco. E, além disso, fica meio que uma rivalidade. Para mim, que isso instiga ainda mais o conflito.
E as pessoas não aprendem a resolverem seus próprios problemas também, né, doutora? Porque
exato.
Tem isso que a gente colocar para os nossos ouvintes, né? Nessas relações familiares, muitas coisas não deveriam nem chegar até o judiciário, né? Seriam coisas que as pessoas poderiam resolver nas suas relações pessoais mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Tanto que, às vezes, em algumas audiências acontece das partes estarem bem exaltadas. E eu até entendo e eu menciono isso, que eu compreendo, porque se chegou ali é porque não foi resolvido para fora, né? Não foi resolvido fora do fórum, no caso. Foi necessário chegar até ali, então é porque há um conflito. E é natural que as pessoas estejam um pouco exaltadas. Então, a gente tenta acalmar e resolver. Mas, como você disse, é importante cada um conseguir resolver. Mas quando não é possível, né?
Outra questão que eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, ainda a respeito da conciliação, é que, normalmente, essa decisão que vem por meio de uma conciliação, ela é muito mais rápida, né, doutora, também?
Sim, é rápida porque já resolve ali, não preciso produzir provas. E mais, normalmente, quando é uma conciliação, é homologada, não há recurso, porque ambas as partes concordaram com aquilo, nenhuma, obviamente, vai recorrer. Agora, se é uma sentença... quem não gostou, vai recorrer. E quer dizer, um recurso são mais alguns meses tramitando e não se sabe onde que vai terminar. Então, a questão da celeridade, sem dúvida, no acordo, ela ganha disparado.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Giane Maria Moreschi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido no Fórum Descentralizado aqui do Boqueirão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os projetos do Fórum do Boqueirão. E o que a senhora destacaria para a gente?
Então, ali no Fórum do Boqueirão, todo ano existe um envolvimento com algum projeto social. Em 2017, eu não estava ainda no Fórum, mas eu tenho conhecimento que houve o projeto Ler para Crescer. Então, quais seriam os objetivos, no caso, né? Para contribuir para o desenvolvimento intelectual, moral, espiritual de crianças e adolescentes por meio de diálogo e leitura. E também para desenvolver em toda a equipe da vara descentralizada um espírito de solidariedade e voluntariedade. Em 2018, né, agora esse ano, nós temos em andamento ainda o projeto Educando e Colorindo a Vida de uma Criança. E como objetivo é contribuir para o bom desenvolvimento das crianças atendidas mediante a doação de brinquedos, livros, jogos infantis educativos. Então, esse projeto ele ainda está em andamento e estamos nessa fase de arrecadar esses brinquedos e jogos, enfim, para fazer essa doação. Então, são projetos sociais que o Fórum acaba se envolvendo, né? Por entender que isso faz parte também da finalidade do descentralizado, que é justamente estar próximo da população, né?
Eu achei interessante que a senhora mencionou para os nossos ouvintes que o Fórum também tem alguns convênios, algumas parcerias. Quais são essas parcerias, convênios, doutora, e qual é a finalidade delas?
Então, os convênios nós temos, por exemplo, para localização de endereço, como eu já mencionei, existe também convênios para localização de bens, porque temos muitas execuções. E a execução, ela vai tanto na vara da família, né, execução de alimentos, basicamente, quanto no juizado civil. Execução de acordo, ou execução de sentença mesmo, houve uma sentença condenatória, a parte requerida não cumpriu. Então, aí nós temos convênios, por exemplo, com o Bacen, seria o Bacen Jude. Nós temos acesso à conta bancária, na verdade, não só a conta, mas qualquer investimento, qualquer movimentação financeira que as partes tenham, é possível saber o valor, fazer bloqueio, inclusive transferência, né? Localizou algum valor na conta em nome do devedor, é possível bloquear e transferir esse valor independente da sua vontade. Com o Detran também, né, existe o Renajude, que da mesma forma é possível consultar endereço e também veículos existentes no nome do devedor. Havendo o veículo, a gente pode bloquear esse veículo e daí já na sequência vai para penhora, enfim, né, se for necessário. Também podemos localizar imóveis, o imposto de renda mesmo, é possível termos acesso ao imposto de renda, porque às vezes não há dinheiro na conta, não há veículo, mas no imposto de renda existe ali a declaração de bens. Então, a gente pode localizar se há possibilidade de encontrar algum bem para pagar aquela dívida que a pessoa sozinha não teve iniciativa de pagar. São convênios assim que eles são bem úteis. Nem sempre eles acabam surtindo efeito, porque se o devedor realmente não tem nada no seu nome, não tem bens, valores, nada, realmente não é possível. Mas quando tem, a gente consegue, sim.
E, doutora, é sempre bom a gente destacar para os nossos ouvintes quais documentos eles precisam levar até o fórum para serem atendidos. RG, comprovante de residência, o que é necessário?
Então, depende do tipo da demanda. Então, na vara da família, por exemplo, se a pessoa pretende pedir pensão alimentícia, ela precisa levar a certidão de nascimento da criança para comprovar. Você vai pedir, por exemplo, se a mãe vai pedir alimentos para o pai para comprovar que aquela criança é filha daquele requerido, né? Daquela pessoa que ela indica como pai. Comprovante de residência sempre, em todas as demandas, porque como a nossa competência é relativa aos quatro bairros já mencionados, então eu preciso que a pessoa comprove que ela mora na região para que ela possa ser atendida pelo Fórum do Boqueirão. Esse comprovante de residência, ele pode ser no nome da própria pessoa, ele tem que ser atual, né? Nos últimos 90 dias. E pode ser também em nome de terceira pessoa, só que daí, nesse caso, precisa dessa terceira pessoa declarar que aquele autor reside no endereço que está no nome de terceiro, né? Se for ação de divórcio, por exemplo, precisa levar certidão de casamento atualizada. Atualizada seria o quê? Dos últimos 6 meses. Porque a certidão de casamento, ela pode ter sofrido alguma averbação e ela já não reflete mais a situação atual. Então, por isso que a gente pede que seja atualizada, né? Não pode ser a pessoa que casou faz 20 anos e traz a certidão de casamento datada de 20 anos. Não dá. Precisa ser atualizada.
Isso tudo, acho interessante citar a certidão de casamento se utiliza no cartório daí, né, doutora?
Sim, exatamente. Uhum. No cartório do Registro Civil, né, pode pedir uma certidão atual, né, com data recente, certidão de casamento.
Uhum. E problemas em relação a consumidor, por exemplo, tem que levar também alguma coisa, algum comprovante de compra?
Sim, se for de relação de consumo... se for alguma coisa que a pessoa comprou, tem que levar o comprovante da relação jurídica existente, né? Seria uma nota fiscal, um contrato, se houve um contrato, porque às vezes é uma prestação de serviço. Então, tem que ter o contrato que demonstra o que exatamente foi contratado, qual foi o valor, prazos. Então, precisa esse documento comprovando aquilo que ela está alegando. Além do comprovante de residência, documentos pessoais, RG, CPF. Sempre é necessário.
Uhum. E, doutora, é também importante a gente destacar para os nossos ouvintes que o atendimento no fórum é gratuito. E mais uma dúvida muito frequente das pessoas é em quais situações é preciso contratar um advogado. E como isso funciona na prática?
Então, é possível, né, na legislação brasileira, a parte pedir diretamente perante a justiça, sem advogado, no juizado especial cível, em causas que vão até 20 salários mínimos. Se ultrapassar 20 salários mínimos, já é necessário advogado. Mas até 20 salários mínimos, ela pode pedir, independente de advogado, no nosso fórum, pode chegar na secretaria, faz de próprio punho mesmo o pedido. Nada obsta também que a pessoa, se tem acesso a computador, leve o seu pedido, sem advogado mesmo, leve o seu pedido já escrito, impresso, sem problema nenhum. Mas nós temos muitos casos que a pessoa chega no balcão e faz de próprio punho, isso não tem problema nenhum, desde que respeitado, logicamente, o valor. Uhum. Né? Na área da família, da infância e mesmo juizado criminal, é necessário advogado daí.
Uhum. Mas o fórum, como a senhora mencionou, também conta com uma assistência da Defensoria Pública, né? Algumas pessoas podem também conseguir nessas áreas de família essa assistência via Defensoria, né, doutora?
Sim, pode. Sim, nós temos a Defensoria lá no fórum mesmo. A Defensoria é independente do Judiciário, mas ela atua lá no nosso fórum mesmo. As partes podem lá já chegar e buscar esse auxílio. É claro que a Defensoria tem alguns requisitos, né? E se por algum motivo a Defensoria não puder atender, ainda assim é possível a parte chegar lá no balcão e pedir um defensor dativo. Também temos muitos casos que acontece. Por exemplo, a Defensoria já atende o autor e daí chega o réu e também precisa. A Defensoria não pode estar nos dois polos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a parte chega no balcão, pede um defensor dativo e aí temos uma lista fornecida pela própria OAB, nomeamos o defensor dativo, temos tido bastante caso e sempre somos atendidos. É raramente algum defensor que, por algum motivo, declina da nomeação. Em regra, eles aceitam e defendem a pessoa.
Legal, doutora. E como que tem sido a experiência profissional da senhora atuando como diretora do Fórum Descentralizado do Boqueirão, que acumula, como a gente pode ver, tantas competências diferentes?
Exatamente. É bem trabalhoso, mas também é muito gratificante. Felizmente, eu tenho uma equipe bastante competente, bastante dedicada, tanto na secretaria quanto no gabinete. Isso me auxilia muito. Mas, assim, para mim é quase como se eu tivesse voltado para o interior. Uhum. Porque quando a gente é juiz no interior, primeiro que a gente é sozinho no fórum, atende tudo, todas as competências. E aqui no Boqueirão, não, que eu atendo a todas as competências, mas são várias, né? São quatro competências e mais a parte administrativa. Então, se tem uma goteira, é comigo, eu tenho que resolver a goteira. Uhum. Né? O problema do elevador é comigo. Até os processos, e enfim, tudo isso. Então, é bastante coisa. Às vezes, eu estou indo para audiência, chega um problema administrativo, estrutural, tem que pensar como que eu vou fazer. É bastante trabalhoso, mas é bastante gratificante também. E, como eu disse, a equipe auxilia muito.
É uma gestão jurídica e empresarial também, né, doutora?
Bastante administrativa, sim. Essa parte da direção do fórum é basicamente administrativa.
E, doutora, que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes como as metas da senhora e da equipe do fórum para o próximo semestre? Algum projeto em específico?
Então, o projeto é esse que eu mencionei, que ele está em andamento. Uhum. Né? Então, é esse projeto Educando e Colorindo a Vida de uma Criança. E metas? Metas são sempre um problema, porque Sim. eu trabalho muito com meta de números. Só que os números são sempre contra mim. Porque o que acontece? Sim. Eu tenho vários processos, como eu disse, né? Quase 6 mil processos em andamento. Então, a intenção é diminuir esse número, nunca deixar aumentar. Só que o problema é que todo mês a quantidade de processos novos aumenta. Então, é uma luta assim, meio inglória, né?
Uhum.
E também uma outra meta é sempre diminuir o prazo para decisões, para cumprimento de diligências. E isso também a gente sofre. Às vezes, um mês eu tenho lá 4 ou 5 metas. Aí eu consigo cumprir 2, 3. O que eu não consegui cumprir no mês seguinte, eu tento recuperar. Aí eu consigo recuperar, mas as outras que eu tinha cumprido no mês passado, daí acaba tendo uma perda. É, isso acontece. Então, a gente está sempre correndo atrás. Mas, de modo geral, assim, as minhas metas são questões numéricas mesmo. É diminuir tempo de processo, diminuir número de processo.
Uhum.
Só que vai meio contra o que acontece,
sim,
né?
Sim. É até interessante, né, a gente ver essa quantidade tão grande de processos só nessa região do Boqueirão. Dá para ver que realmente tinha uma demanda reprimida ali de pessoas que não iam até, às vezes, ao centro para solucionar os seus problemas, né, doutora?
É, exatamente. As pessoas aparentemente ficaram... Acho que elas sentiram mesmo essa questão da justiça mais próxima. Eu até tenho algumas anotações de quantidades de processos distribuídos ao longo desse período. Para você ter uma ideia, em maio de 2016, na família, entraram 10 processos. Em um mês, 10 processos. O que, que são 10 processos? Em agosto de 2018, entraram 147. Então, aumentou quase 15 vezes. Né? Juizado Especial Cível, em maio de 2016, entraram 80. Em agosto de 2018, 286. E é assim, essa quantidade que aumenta. Então, a gente imagina que se teve esse aumento tão expressivo,
né?
É porque possivelmente a questão da distância, da proximidade com a população, isso influenciou positivamente para a população, né? Para o judiciário, lógico, é mais volume, é mais trabalho, mas esse é o nosso trabalho, né?
Uhum. Doutora Giane, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!